Muito bem. Senhores deputados, estando reunidas as condições para nós começarmos a terceira parte, começaria pela apreciação e votação da ata da reunião número 25 de 11 de setembro de 2024. Colocava à discussão, não havendo intervenções, colocava à votação. Votos contra? Abstenções? Foi aprovada por unanimidade, com a ausência do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal e do LIVRE. Ponto 2, comunicação de baixa à Comissão e distribuição de iniciativas, designação do deputado relator e deliberação sobre a submissão à apreciação pública e eventuais consultas a realizar. Senhores deputados, temos então a proposta de lei para distribuição, neste caso sem designação de relator, já que será discutida na generalidade já na nossa próxima sexta-feira, em plenário, da proposta de lei 19-16 da primeira sessão legislativa do Governo, procede à interpretação autêntica do número 2 do artigo 2º da lei número 60-2005, de 29 de setembro, que estabelece mecanismos de convergência do regime de proteção social da função pública com o regime geral da segurança social, que baixou a 10 de setembro. E temos os projetos de lei, dois projetos de lei. Um primeiro, o número 245 do Grupo Parlamentar do PCP, de reforço dos direitos de maternidade e de paternidade, que baixou a 16 de setembro e cujo relator será a designar pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Sr. Presidente, muito obrigado. Deputado Gilberto Anjos.
Sr. Deputado Gilberto Anjos, muito bem. E agora um outro, neste caso também sem designação de relator, que será discutido na generalidade a 26 de setembro, e que baixou à Comissão a 16 de setembro, é um projeto de lei 246, apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega, que modifica o regime do horário flexível de trabalhador, com responsabilidades familiares por forma a facilitar a conciliação da vida familiar com a vida profissional. Mas a deliberação, a questão que é suscitada pelos serviços é sobre a apreciação, é sobre a discussão pública. Eu acho, porque ele será discutido a 26 de setembro e até lá a discussão pública não será concluída. Contudo, eu preferia ser um bocadinho ortodoxo, aquilo que nós... Em relação ao projeto que é discutido na generalidade do dia 26 de setembro, sendo um bocadinho ortodoxo, nós tomaríamos os passos necessários à discussão pública. Claro que, em função da deliberação, em função da votação no plenário, ou a discussão pública faz sentido continuar ou não. Mas eu, sendo um bocadinho ortodoxo, tomaria a decisão de tomarmos os passos necessários à discussão pública.
Sim, depois o Chega decide se quer baixar a sensação, ou se mete na mesma...
Se é uma decisão do Grupo Parlamentar, já não é nossa, está bem? Projeto de resolução, finalmente, foi pedido a redistribuição à Primeira Comissão, que é um projeto de resolução também do Grupo Parlamentar do Chega, o 273, que recomenda ao Governo que proceda à revisão das carreiras técnicas especiais da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, sendo questões da administração pública faz parte do âmbito de competências da COFAP.
Já está confirmada a recepção.
Da COFAP não, da Primeira Comissão, que é o Ministério da Justiça. Já está confirmado. Muito bem. Então vamos... Senhor Deputado Miguel Cabrita, por favor.
Apenas uma nota sobre a PPL relativa à convergência de regimes. Era apenas a avaliação de qual é que deve ser a relação com a COFAP, uma vez que tem... o acompanhamento da administração pública, não é? Portanto, eventualmente faria algum sentido haver algum tipo de conexão.
Conexão com a primeira.
Apenas suscitar esta questão, não temos sequer uma posição fechada sobre isso.
Sim, faremos. Bem, há uma discussão na generalidade a 20 de setembro, ele depois, em função do debate, poderá baixar à especialidade com conexão. Oh, ok? Essa é uma questão que veremos. E é uma PPL, certo? Perfeito. Obrigado pelo contributo relevante. Então passaríamos ao número 3, Discussão e votação dos seguintes pareceres a remeter à Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública. Daríamos então a palavra à Sra. Deputada Ana Paula Bernardo, do Grupo Parlamentar do PS, como relatora do parecer sobre a proposta de lei número 8 do Governo, que aprova as grandes opções do plano para 2024-2028. Sra. Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Enfim, a apresentação deste parecer, um parecer, como o Sr. Presidente acabou de referir, que é um parecer sobre a proposta de lei 8, que aprova as grandes opções para 2024-2028. Este parecer entrou em 2 de julho, foi remetido para a COFAP, que é a comissão especializada, que tem competências nesta matéria, mas também para as comissões setoriais, de forma a que possamos emitir um parecer setorial, neste caso concreto, relativamente às matérias de emprego, segurança social e inclusão. Portanto, tem sido decidido emitir esse parecer. No relatório é referido que se subscrevem as considerações feitas na nota técnica elaborada pelo Serviço da Assembleia da República, a qual se encontra em anexo ao presente relatório, é parte integrante. Aproveito desde já para saudar e para agradecer o trabalho desenvolvido pelo Serviço da Assembleia da República. Pela matéria em particular, no âmbito dessas considerações, cabe sublinhar, como resulta da nota técnica, que também o sublinhou, a proposta de lei em anexo não reúne alguns dos requisitos de admissibilidade, nomeadamente por incumprimento de disposições constitucionais e legais e não integrar o parecer do Conselho Económico e Social como está previsto. Em termos de uma análise, eu não vou ser exaustiva, como compreenderão, mas em termos de uma análise das grandes opções do plano, estas encontram-se estruturadas em torno de 6 grandes desafios estratégicos, como enunciados pelo projeto de lei: um país mais justo e solidário, um país mais rico, inovador e competitivo, um país com um Estado mais eficiente, um país mais democrático, aberto e transparente, um país mais verde e sustentável e um país mais global e humanista. A exposição de motivos deste projeto de lei refere que os desafios são convergentes com a Estratégia Portugal 2030, com as recomendações da União Europeia e com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, no contexto económico e social do país e no seu enquadramento internacional. Portanto, estando, no fundo, sendo dado nota que se encontram alinhados com aquilo que são outros instrumentos e outros documentos nacionais. Relativamente, e aqui também de forma muito, muito resumida, salientar apenas 3 ou 4 grandes medidas ou 4 grandes objetivos que são assinalados, que constam das grandes opções e que entendi assinalar naquilo que é a análise setorial destas golpes. No primeiro objetivo do país justo e solidário, obviamente o texto elenca os indicadores de contextos, metas e instrumentos de política que facilitam a análise do documento, dando especial atenção a áreas como os jovens e as crianças, a proteção de jovens e crianças, ou ainda a promoção do investimento, da valorização dos trabalhadores e da proteção das pessoas. E aqui podemos encontrar medidas como a garantia do acesso universal e gratuito às creches e ao pré-escolar, a reestruturação do sistema formativo de forma a que responda às necessidades do mercado de trabalho, a redução das disparidades salariais entre homens e mulheres, nomeadamente por via do reforço da fiscalização nesta matéria, o aumento do salário mínimo para 1.000 euros em 2028 ou ainda o apoio e a valorização ao cuidador informal. No objetivo global estratégico de um país mais rico, inovador e competitivo, que se encontra desdobrada em dois domínios de políticas, melhores salários, menos impostos e mais economia, o primeiro. Um segundo, um país de educação, cultura e ciência para a inovação. Encontramos medidas e objetivos como a criação da Estratégia Digital Nacional ou a iniciativa de empregabilidade dos jovens em áreas como as tecnologias e aplicações digitais. Num terceiro objetivo estratégico do Estado mais eficiente e no âmbito da modernização, simplificação e desburocratização, naquilo que está mais relacionado com as matérias desta comissão, um destaque para uma medida que tem a ver com o aumento da interconexão de dados entre a administração tributária, a segurança social e o IRN. Também uma nota sobre o objetivo de um país mais verde e sustentável, com uma questão concreta no âmbito do setor da agricultura, florestas e pescas, com a necessidade de reforçar ações de formação profissional, tendo em conta as especificidades do nosso território. Por fim, sendo esta a última medida, na área das migrações, uma medida que tem conexão com outras comissões, a revisão do regime de autorizações de residência com a extinção dos procedimentos de manifestação, do procedimento de manifestações de interesse. Portanto, de uma forma muito resumida, quer do próprio relatório e, sobretudo, daquilo que é o documento das grandes opções, são estas as notas que entendi destacar. Relativamente à minha opinião, obviamente vou reservar a minha apreciação para o momento posterior, em termos de conclusões e do parecer. Portanto, aquelas que constam da parte 3, registar a apresentação à Assembleia da República desta proposta de lei, no âmbito do número 3 do 205, a Comissão de Trabalho, Segurança Social vai emite parecer sobre a proposta de lei em apreço naquilo que são as matérias do seu âmbito de intervenção. A apreciação da presente iniciativa do Governo fica, de certo modo, limitada pelo facto de não termos tido acesso, não existir e não terem sido apresentadas com o parecer do Conselho Económico e Social, que é obrigatório nos termos da linha A do número 1 do artigo 2º da Lei 108/91 de 2017. Obviamente, em termos da última conclusão, entendemos que o parecer deve ser remetido à Comissão de Orçamento e Finanças para os devidos efeitos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, pelo parecer. Abria o período de intervenções. Sra. Deputada, Grupo Parlamentar do PST, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, caras e caros colegas, Srs. Deputados. Eu começo por agradecer à Sra. Deputada Ana Bernardo, tanto o parecer que elabora, mas tenho que fazer duas considerações, que têm precisamente a ver por aquilo que disse e repetiu no que diz respeito ao parecer do SES. Como sabe, foi enviada à Comissão de Orçamento e Finanças, que tem o original, e eu tenho aqui a cópia para deixar na Comissão, à semelhança do que está a acontecer em todas as comissões, em que nada mudou face aos anos anteriores, ou seja, e atento ao histórico do ofício SES, portanto, este documento que é enviado à COF diz precisamente isso, que neste contexto, e é exemplo, aliás, do que se verificou relativamente à emissão do parecer do Conselho Económico e Social sobre as grandes opções, o mesmo também foi sempre enviado, ora, no último ano, em 4 do 10, e no anterior, em 6 do 10. Portanto, é o que diz, eu vou deixar com o Sr. Presidente, portanto, esse parecer. Portanto, esta é a primeira referência. E a segunda que faço também é que, quando se refere aqui à apreciação da presente iniciativa do Governo, fica prejudicada pelo não conhecimento dos deputados tal e tal. Portanto, eu, em escrever alguma coisa, seria a de que portanto, isto é inédito e é tendencioso. E o que deveria ser escrito é que a Conferência de Líderes deve salvaguardar o agendamento após a recepção do parecer do SES. Portanto, é isto. Sei e tenho conhecimento que foi tanto... Existe uma redação que foi aprovada, por exemplo, na primeira comissão e noutras tantas, inclusive em algum sítio onde tinham votado contra, mas depois acabaram, em algumas comissões, onde depois acabaram por votar, por pedir a revisão da votação e votar a favor. Portanto, eu tenho uma proposta para a redação do ponto 3, que vai, vai de encontro ao que está a acontecer nas demais comissões, que seria que a iniciativa não foi acompanhada do parecer prévio do SES, pelo que se recomenda à Conferência de Líderes o não agendamento até à recepção do mesmo. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Miguel Cabrita. Não, eu só tenho a intervenção do Grupo Parlamentar do PS, não tenho mais.
Sr. Presidente, muito obrigado. Antes de mais, agradecer também, em nome do Grupo Parlamentar do PS, as considerações que foram aqui feitas. Mas é importante nós termos presentes aqui algumas questões. Bem, em primeiro lugar, não é por acaso que esta questão aqui foi incluída nesta proposta de parecer pela deputada Ana Paula Bernardo, em nome do Grupo Parlamentar do PS, em todas as comissões, porque esta é, de facto, uma questão importante. Repare, nós estamos a falar de preceitos constitucionais e legais sérios, como todos, aliás, são, mas estes em particular, no que diz respeito ao processo orçamental e à nossa comissão. A Comissão, a Constituição da República Portuguesa é muito clara, portanto, diz que o SES participa na elaboração das propostas das grandes opções, é o artigo 92, mas depois os diplomas legais, que aliás a própria nota técnica cita no número, na sua página 11, é muito clara sobre o modo como esta participação deve ocorrer. E em particular, a Lei Quadro do Planeamento diz que as propostas de grandes opções são sujeitas a parecer do Conselho Económico e Social antes de aprovada e apresentada pelo Governo à Assembleia da República. E a Lei do Conselho Económico e Social, na primeira linha sobre as suas competências, diz também que o SES se pronuncia sobre os anteprojetos de grandes opções antes de aprovados pelo Governo. E isto não aconteceu. E é verdade aquilo que a senhora deputada refere quando fala nas datas de envio para a Assembleia da República. Só que há aqui um pequeno detalhe. É que foram enviados nessa altura porque foram aprovados antes pelo Governo e antes e enviados para a Assembleia da República, ou seja, o Governo nessas datas já tinha recebido o parecer do SES antes de aprovar pelo Governo. Eu vou-lhe dizer, nas grandes opções do plano para 2020 a 23, o parecer foi aprovado a 9 de dezembro de 2019 pelo SES, remetido para o Conselho de Ministros no dia 14 de dezembro, portanto, alguns dias depois, e foi enviado para a Assembleia da República no dia 16 de dezembro, ou seja, 7 dias depois. Em 2021, o parecer do SES foi aprovado no dia 6 de outubro, como aí foi referido, mas foi aprovado pelo Governo, as grandes opções, em 11 de outubro, ou seja, vários dias depois do SES ter aprovado. E isto sucedeu em todos os anos. Ou seja, o parecer do SES foi sempre constante do momento da aprovação no Conselho de Ministros das grandes opções. E é isso que torna a situação deste ano completamente inédita e grave, porque não estamos a falar sequer da mesma data ou de um pequeno atraso. As grandes opções foram remetidas para a Assembleia no dia 27 de junho, foram aprovadas no dia 27 de junho pelo Governo e remetidas a 2 de julho. Ou seja, 84 dias de atraso. Há 84 dias que o Governo aprovou as grandes opções e fê-lo sem ter as grandes opções na sua posse e até à data de hoje que tínhamos conhecimento disso não aconteceu. E esta é uma questão, como digo, séria. Eu conheço o ofício do SES. O SES refere que em termos de datas nada mudou, mas em termos de datas nada mudou. O ofício do SES é factual. Mas há uma coisa que mudou e que é de particular importância, que é esta obrigação legal de o Governo, quando aprova as grandes opções, ter na sua posse o parecer do SES. Não tem, e tanto quanto sabemos, 84 dias depois, continua a não ter. E esta não é uma questão qualquer. Esta não é uma questão qualquer, e em particular, quero aqui dizer aos senhores deputados e senhoras deputadas, não é uma questão qualquer nesta comissão, que acompanha as questões da concertação e as questões do Conselho Económico e Social. E, portanto, noutras comissões terá havido outras opções, algumas comissões optaram por substituir o texto, na sexta comissão acrescentaram a referência que o PSD aqui traz e que nós estamos disponíveis para incluir, mas eu penso que a décima comissão, que acompanha as questões do SES do diálogo social, não pode prescindir de ter uma referência a uma questão inédita e um precedente grave, que é um governo achar que pode aprovar umas grandes opções sem o parecer prévio do SES, que é obrigatório por lei, na lei do quadro de planeamento e na lei do próprio SES, e praticamente 3 meses depois disto ter sucedido, continuarmos sem ter notícias deste parecer. E, portanto, eu reitero, o PS não está disponível para retirar esta referência, está disponível para acrescentar a referência recomendada à Conferência de Líderes que tem esta questão em consideração e que não agende as grandes opções para plenário sem estarmos na posse do SES. Agora, esta referência deve ficar até para avisar a navegação, para que não criemos aqui um precedente que já o criámos este ano, mas que não se pode repetir de modo algum, sob pena de instituirmos um grave desrespeito pela concertação e pelos parceiros sociais e por todas as instituições que fazem parte do SES. E já agora, desrespeitando também e desvalorizando o papel dos deputados, em particular os deputados desta comissão, que são deputados que têm um particular dever de velar, de zelar pelo cumprimento das questões que têm a ver com o diálogo social. Muito obrigado.
Muito bem. Tem a senhora deputada.
Portanto, eu só queria recordar ao senhor deputado e a esta comissão que o atual presidente do SES assumiu funções a 4 de julho. 4 de julho. Possivelmente quem esteve anteriormente também não deu o seguimento natural que deveria ter dado para que hoje pudéssemos estar a aprovar tanto esta situação, sem demais.
Com certeza, sou deputada, mas até ao início de funções a senhora professora Sara Falcão Casaca teve em funções. Nós não podemos... compreendo o seu argumento, mas até à tomada de posse do novo presidente do SES, a anterior esteve em funções. Portanto, isso é um elemento. Senhor deputado Miguel Cabrita.
Senhor deputado, só para deixar claro que nada destas considerações tem a ver com o presidente do SES, com o anterior presidente do SES, com o presidente interino do SES. O governo tinha que ter pedido este parecer. O governo iniciou funções também, ter-se-á tratado seguramente, quero acreditar que sim, de um lapso não intencional. Agora, o que nós também não devemos fazer é deixar passar em claro, aliás, nós não estamos sequer a inviabilizar qualquer tipo de análise, estamos a fazer o mesmo que fazemos noutros diplomas, isto é, havendo alguns requisitos que não são cumpridos, mas, de qualquer modo, o parecer que fazemos é claro quanto ao seguimento. Mas pensamos que esta referência tem relevância não só suficiente, como uma relevância muito grande e, portanto, deveremos, em particular nesta comissão, tê-la de maneira muito, muito clara.
Ok. Eu, em função das intervenções, pergunto se se a metodologia pode ser adequada. O grupo parlamentar do PSD sinalizou e entregou junto da mesa aquilo que eu gostava que passará a constar junto da ata, porque a 10ª Comissão não tinha e, portanto, foi o grupo parlamentar do PSD que nos entregou e nós faremos distribuir de forma formal todos os grupos parlamentares presentes na 10ª Comissão, a missiva que nos foi entregue pelo grupo parlamentar do PSD. Desde o ponto de vista de metodologia, aquilo que eu sublinhava é a vinda de abertura do PS para uma alteração ao número 3, havendo uma proposta, seguramente, do PSD para acrescentar ao número 3 ou alterar ao número 3, aquilo que eu proporia era o grupo parlamentar do PSD que nos sinalize qual é o elemento adicional que gostaria que constasse, para saber se temos anuência de todos para alterarmos o número 3, porque presumo que nos outros nós não temos qualquer divergência. Então, o grupo parlamentar, senhora deputada, iria fazer uma proposta de adição ao número 3, nós ouvíamos e depois deliberaríamos sobre a adição apenas ao número 3, mantendo-se o que lá está escrito neste momento.
Nós
estamos... Há um aditamento proposto ao número 3, portanto... Sim, senhor deputado, é um aditamento ao número 3, é isso, senhor deputado.
Sim, senhor presidente, o que eu propunha era uma alteração ao número 3. E passo a ler o texto.
Pergunta, mais uma vez, faremos um aditamento ou uma alteração ao número 3?
A proposta do PSD seria alteração, porque
então,
o atual
vamos a uma
número
proposta
3,
de alteração ao número 3.
O atual número 3 começa com a apreciação da presente iniciativa do Governo fica prejudicada. Portanto, e a proposta que o PSD faria para o número 3, para o ponto 3, seria: a iniciativa não foi acompanhada do parecer prévio do SES, pelo que se recomenda à Conferência de Líderes que não que o, não agendamento até à recepção do mesmo parecer.
Miguel Cabrita.
Portanto, isto foi o que foi aprovado na primeira.
Sr. Presidente, aquilo, bem, nós não estamos em condições de aceitar esta proposta alternativa. O que nós sugerimos, como digo, foi feito, por exemplo, na 6ª Comissão, é que o atual ponto 3 se mantenha e haja um novo número 4 que incorpore, para que haja aqui também uma incorporação da preocupação do PSD. Portanto, passaríamos a ter um novo número 4
com esta
redação.
Bem, não há entendimento sobre a metodologia, por isso eu tinha falado de um aditamento ao número 3, que talvez fosse mais simples. Então, nós temos duas versões em alternativa em votação, ou a versão que o Partido Social Democrata, que o Grupo Parlamentar nos propõe, que é uma alteração ao número 3 com uma nova redação, que a senhora deputada voltará a ler para que toda a gente fique, todos os senhores deputados fiquem com a noção do que estão a votar, e uma versão que é apresentada, ou uma alternativa que é apresentada pelo senhor deputado Miguel Cabrita, do Grupo Parlamentar do PS, em que passaremos a ter um novo número 4, portanto o 4 passará a 5, em que o novo número 4 é a proposta de redação do PSD sobre a necessidade de sinalizar à Conferência de Líderes. A senhora Paula Bernardo, que ainda para mais é a autora do parecer.
Só gostaria de introduzir um elemento na apreciação que estamos a fazer, é que no própria proposta de lei é referido pelo Governo, portanto, quando apresenta, a dizer que a fim do cumprimento do disposto no artigo 92º da Constituição e da linha A do número 2 da Lei 118 de 91, 17 de agosto, na sua 108, eu não sei o que é que disse, se calhar ali mal, de 17 de agosto, na sua redação atual, apresenta proposta de lei das grandes opções, foi objeto de parecer do Conselho Económico e Social. Não foi. Factualmente não foi. As razões não sabemos, os processos e os procedimentos não sabemos, mas não foi. E, portanto, nem sequer este ponto 3, nem sequer é algo de diferente daquilo que está pressuposto pelo próprio Governo quando apresenta a proposta das grandes opções à Assembleia.
Muito obrigado, Senhora Deputada, pelo esclarecimento adicional. Senhora Deputada, por favor.
Salvo melhor opinião, tanto que se fica este parágrafo, que a dizer tanto que a iniciativa fica prejudicada, então nem sequer é apreciado, nem sequer segue para a comissão, não?
Fica prejudicada a análise global, foi aquilo que eu percebi, não é? Não sei, jurei. A apreciação não é completa.
É isso que está em causa, não é? Sim, mas é isso que está. Portanto, a apreciação, se me permitem, o que está é a apreciação da presente iniciativa do Governo fica prejudicada.
Se ficasse prejudicada, nunca se teria avançado com o seguinte, a dizer o parecer é enviado à Comissão de Orçamento e Finanças. Portanto, não era com essa finalidade e com, no fundo, o valor jurídico que é atribuído à palavra de prejudicado.
Senhor deputado Isaura Moraes, por favor.
Desculpe. Eu entendo, portanto, que esta palavra que fica prejudicado, que é, diz isso mesmo, ou seja, de acordo com todo o nosso trabalho parlamentar, dá, portanto, fica efetivamente validada a situação de não seguir, não ter seguimento, uma vez que fica prejudicado. Normalmente, quando algo fica prejudicado, o que é que acontece? Cai.
Não é? Sr. Deputado Miguel Cabrita.
A discussão jurídica é uma discussão interessante, mas o que está aqui em causa substantivamente é que a análise foi obviamente prejudicada, foi condicionada. Aliás, basta pensar no parecer que vamos analisar a seguir, da autoria do deputado João Ribeiro do Chega, que se socorre abundantemente e bem das considerações que o SES teceu sobre a Contagem-Geral do Estado. E que é normal que apareçam citadas nos pareceres dos deputados sobre os documentos, por exemplo, sobre as grandes opções. Portanto, não há nenhuma dúvida sobre isso, foi prejudicado no sentido de ter sido condicionada, prejudicada. Agora, este parecer tem o papel que tem e aquilo que se recomenda é que se diga para a Comissão de Orçamento e Finanças, que estará de acordo com o processo orçamental, como tiver de proceder.
Eu, a senhora deputada Isaura Moraes?
Sim, era isso mesmo. Então, era a substituição, como disse o Sr. Deputado, em vez da palavra prejudicada, fica condicionada.
Bem. Meus senhores, eu com toda... Procuraremos sempre ter uma grande convergência. Não havendo grande convergência, votamos. E, portanto, vamos votar o quê? É importante perceber. Senhora Deputada Isaura Moraes, auxiliando aqui a mesa, vai ler outra vez a frase que quer em substituição do número 3 e eu votarei em alternativa como aditamento, e, portanto, como novo número 4 ao parecer apresentado pela Sra. Deputada Ana Paula Bernardo. Faz o favor de ler para todos.
Oh, Sr. Presidente, eu leio. Mas é preciso depois que alguém leia também o que está anteriormente, porque fica aqui, tanto para este ficar como 3 e, este, tanto, e o que eu vou ler como número 4, fica aqui uma contradição, portanto, do que nós estamos aqui a apreciar.
Sim. Nós vamos votar em alternativa, por isso, lê aquilo que será o número 3 que é a proposta pelo
Muito
PSD.
Bem. A iniciativa não foi acompanhada do parecer prévio do SES, pelo que se recomenda à Conferência de Líderes o não agendamento até à recepção do mesmo.
Este seria o novo número 3. Em alternativa, temos o número 3 tal como está e em número 4, a sugestão à Conferência de Líderes que não agende sem receber o parecer prévio. É isto. Certo?
Só para esclarecer, o
número 3... Eu dou-lhe já a palavra, Sra. Deputada. Felicidade vital.
Muito obrigada, Sr. Presidente, por me conceder a palavra. Então, se eu bem percebi, o PS mantém o seu número 3 e o PSD o que pede é para o número 3 do PS ser substituído pelo número 3 que leu agora.
O PS tem um novo número 4 e tem um número 3. Hoje tem um número 4 que aceita a menção. Há um novo número 4 com...
Há um novo número 4 que vai ler agora.
Não,
que é aquele
que diz à Conferência de Líderes que não agende sem receber o parecer.
Mas são contraditórios.
Não são.
Não?
Não, porque este parecer é enviado à COFAP, agora já está agendado. Agora já está enviado, portanto não... Ele não pode ser agendado, se não será em futuras vezes, neste momento ele está distribuído. Então vamos ver, em primeiro, em alternativa... Proposta A, a proposta de redação do número 3, proposta B, a proposta com o novo número 4, mantendo o número 3. Votos favoráveis para a proposta A? Foi a proposta pelo PSD? Foi o Grupo Parlamentar do PSD. Votos favoráveis à proposta apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS? Portanto, com os votos favoráveis dos demais grupos parlamentares em presença, foi aprovado o número 3 e o aditamento ao número 4 proposto pelo grupo parlamentar do PSD. Prosseguir. Entrou o aditamento número 4 proposto pelo grupo parlamentar do PSD.
Temos de fazer a redação final.
Sim, a redação final é a partir do...
O PSD faz a redação final.
Sr. Deputado João Ribeiro, que já foi mencionado no ponto prévio, como relator faz a apresentação do parecer da Conta Geral do Estado. Sr. Deputado, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si e a todos os meus colegas deputados. Antes de mais, fazer um agradecimento aos serviços pela nota técnica que fizeram aqui relativamente ao parecer da Conta Geral do Estado. No fundo... Incumbe à Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão emitir, nos termos de um parecer sobre a Conta Geral do Estado, no que diz respeito a esta Comissão. O presente parecer incidiu exclusivamente sobre os domínios do âmbito específico de intervenção da Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, incluídas na Conta Geral do Estado de 2022, em especial relativamente a emprego, Segurança Social, e visa contribuir para o relatório final que se encontra em fase de elaboração na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública. Na elaboração do presente parecer, tive em conta o documento da Conta Geral do Estado, incluído a Conta da Segurança Social, apresentada pelo Governo, os pareceres do Tribunal de Contas, e eu já hoje aqui falado muito o parecer do Conselho Económico e Social. Faziam só uma pequena, para ser feito distribuído pelos senhores deputados, mas só uma pequena observação ao relatório. Relativamente ao enquadramento macroeconómico em 2022, a economia mundial ficou marcada por um abrandamento económico e uma aceleração da inflação e um processo de normalização de política monetária. Relativamente à evolução do mercado de trabalho, em 2022 o mercado de trabalho manteve uma dinâmica positiva, com a população ativa e o emprego a evoluírem positivamente, atingindo máximos históricos. Relativamente à conta da Segurança Social, em 2022, o saldo de execução orçamental da Segurança Social teve uma significativa melhoria de 1,7 mil milhões de euros. Relativamente à minha opinião, deixo a mesma para a discussão depois em plenário e proponho que este presente relatório seja remetido à comissão respectiva de Orçamento de Finanças e Administração Pública. Obrigado.
Quanto a este ponto, intervenções? Miguel Cabrita, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para saudar o deputado João Ribeiro pelo trabalho com este relatório. Também pelo seu conteúdo, como discutíamos há pouco, um relatório muito apoiado nas referências que o próprio SES fez e no próprio parecer do SES, o que nos parece, em geral, uma boa metodologia. Sublinhar que, de facto, o parecer que é possível dar na ótica desta Comissão e, porventura, de maneira mais geral, é um relatório que nós depois podemos discutir um pouco a adjetivação que fazemos, mas de um quadro que em 2022 foi claramente recuperação económica, no parecer diz-se ligeira, eventualmente, mas veio a consolidar-se claramente em 2023, e os fatores determinantes dessa evolução, como aliás o próprio parecer refere, têm que ver com uma evolução favorável da receita fiscal, com o aumento das contribuições sociais muito indexado ao aumento do emprego, com o baixo nível de desemprego e com reflexos, por exemplo, na diminuição da população com risco de pobreza. São alguns elementos que nós destacamos, obviamente poderiam ser outros, mas no global pensamos que é um relatório que corresponde ao conteúdo da Conta Geral do Estado e àquilo que, na ótica desta Comissão, deve ser valorizado. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado. Não havendo mais intervenções, eu colocaria o parecer do Sr. Deputado João Ribeiro à votação. Votos contra? Abstenções? Foi aprovado por unanimidade. Agradeço o trabalho do Sr. Deputado e os parabéns pela aprovação do parecer. Uma nota que me foi dada pelos serviços. Eu votei em alternativa, mas não fiz a votação final global do parecer no ponto prévio. Portanto, nós temos que fazer a votação do parecer da Sra. Deputada Ana Paula Bernardo. Portanto, nós temos agora um texto final que tem 5 pontos e não 4 no parecer. Votámos em alternativa o A e o B, mas agora temos que votar o parecer no seu conjunto. Ok? Por isso, eu colocava à votação o parecer no seu conjunto. Votos contra? O Grupo Parlamentar do PSD. Abstenções? Votos a favor? Os demais grupos parlamentares? Abstenções? Foi aprovado com a ausência do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal e do LIVRE. Passava então ao próximo ponto. Deliberação, número 4, deliberação sobre a admissibilidade da petição 84-16 desta primeira sessão legislativa pela revisão da estrutura e do funcionamento das entidades fiscalizadoras de acessibilidades em Portugal da iniciativa da Associação Salvador com 10.603 assinaturas. E neste caso temos que designar relator. Cabe ao Grupo Parlamentar do PS indicar. Sr. Deputado.
Obrigado,
Miguel Cabrita.
Sr. Presidente, será a deputada Lia Ferreira.
Sra. Deputada Lia Ferreira, muito bem, será a relatora. Não temos que votar agora a nota de admissibilidade?
Sim.
Temos que votar. Temos que. A admissão. Votando a nota de admissibilidade e a admissão da petição, votos contra? Abstenções? Votos a favor? Abstenções? Votos a favor? Foi aprovado por unanimidade. Perfeito. Vamos então ao nosso ponto número 5, discussão e votação dos seguintes requerimentos. A, temos um requerimento apresentado pelo grupo, pela deputada única e representante do Partido PAN, para a audição da senhora Inspetora-Geral da Autoridade para as Condições de Trabalho, do Presidente do Sindicato dos Estivadores do Porto de Lisboa e Centro de Portugal e do Dr. Miguel Correia da Silva, na qualidade de advogado e em representação da Comissão de Trabalhadores, sobre as condições de trabalho e segurança no Porto de Lisboa, o impacto da insolvência da ETPL sobre os trabalhadores e as suas famílias, as ações judiciais em curso, as responsabilidades dos operadores portuários e as medidas necessárias para garantir o cumprimento das obrigações e a proteção dos direitos dos trabalhadores. Este requerimento, temos connosco a senhora deputada Inês Sousa Real, este requerimento já tinha sido adiado da nossa última reunião, dia 11. Entretanto, chegou-nos um outro requerimento do Grupo Parlamentar do LIVRE, que tem um âmbito relativamente semelhante, mas tem outras, não, tem outras personalidades para alguém de algumas das identificadas pela senhora deputada Inês Sousa Real. O LIVRE não está presente, portanto, nós não vamos poder discutir em conjunto os dois requerimentos. O que faremos é a discussão apenas do requerimento do PAN. E por isso, senhora deputada, para apresentar o requerimento, dou-lhe a palavra. Senhora deputada, bem-vinda. Tem a palavra.
Muito obrigada, senhor Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Gostaria apenas de fazer uma retificação prévia ao requerimento, onde propomos a audição do Dr. Miguel Correia da Silva na qualidade de advogado e em representação de trabalhadores. Gostaríamos de alterar para apenas comissão de trabalhadores, que depois indicarão quem os representa, não obstante poder até ser o seu próprio mandatário. Tirando esta ressalva, que depois pedia que houvesse o bom acolhimento da Comissão, este requerimento prende-se com uma situação do Porto de Lisboa, que já há alguns anos tem vindo a agravar, com sucessivos despedimentos, mas também atrasos no pagamento de salários. Falamos de pelo menos cerca de 140 famílias afetadas. O processo de insolvência também tem levado a que não só se ponha em causa a empregabilidade, a perda de rendimentos para estas famílias, mas também o know-how naquela que é manutenção do próprio Porto, porque estamos a falar de categorias profissionais altamente especializadas. Neste sentido, estas condições de trabalho também acabam por ficar postas em causa para a segurança de todos os trabalhadores e não apenas a questão relacionada com o cumprimento das obrigações laborais. Desde 2016 que esta situação se tem vindo a arrastar, ou seja, não é a primeira vez que de facto a própria Assembleia da República toma conhecimento desta situação, mas parece-me que não obstante os processos judiciais em curso, seria importante ouvir estas entidades, perceber o que é que se está a passar e de que forma é que até mesmo do ponto de vista depois a legislativa, a Assembleia poderá ou não para futuro mitigar estas situações, pelo que propomos então este conjunto de audições com a retificação que comecei por fazer.
Muito obrigado, senhora deputada. Está aberto o período de inscrições para a senhora deputada, Grupo Parlamentar do PST, tem a palavra.
Muito obrigada, senhor Presidente. Da parte do Grupo Parlamentar do PSD, nós vamos acompanhar o requerimento do PAN. Este é um assunto que, sobretudo na última legislatura e na passada legislatura, ainda em governo do Partido Socialista, criou enorme instabilidade no funcionamento dos portos e que é importante para o PSD, naturalmente, e para este governo, a estabilidade laboral, que por sua vez também trará tranquilidade ao funcionamento dos portos. De nossa parte, é importante naturalmente ir ouvindo estas entidades, perceber o que é que se passou nas anteriores legislaturas, no anterior governo, para que possamos naturalmente criar essa estabilidade tão importante para a economia, para o funcionamento dos portos. Muito obrigada.
Carla Barros. Senhor Deputado, Felicidade Vital.
Obrigada, Senhor Presidente. Nós também iremos acompanhar, porque para nós é sempre importante ouvir e esclarecer as situações e por todas essas razões que também já elencou, iremos acompanhar.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Senhor Deputado Miguel Cabrita, Grupo Parlamentar do PS.
Senhor Presidente, muito obrigado. Um pouco no sentido também das intervenções anteriores, para referir que vamos acompanhar este parecer. Saudamos o facto de o requerente ter identificado a Comissão de Trabalhadores como interlocutor institucional desta Comissão, independentemente depois por quem se faz representar, mas ficamos mais confortáveis com esta, com esta, com esta nova redação. Em qualquer caso, e no que à substância diz respeito, esta é uma matéria que o PS tem acompanhado, que nos preocupa. Os portos são um elemento muito importante da nossa economia, mas são também, e sabemos-lo, não só em Portugal como noutras geografias, também contextos laborais e económicos muito específicos, com relações de trabalho e condições de trabalho que têm que ser acompanhadas com grande cuidado. Nos últimos anos houve a possibilidade de haver diferentes momentos e instâncias de diálogo social, houve também acordos importantes no âmbito das relações laborais nos portos, mas a evolução da atividade económica, insolvências que são aqui referidas, de facto podem trazer e trazem instabilidade, e é muito importante perceber o que se está a passar neste momento e o que é que está a ser feito também pelo atual Governo para acompanhar esta situação. Muito obrigado.
Não tendo mais intervenções e inscrições, colocaria o requerimento da senhora deputada única representante do partido Inês de Sousa Real à votação. Votos contra? Abstenções? Foi aprovado por unanimidade. Parabéns, senhora deputada. Faremos o agendamento ainda que, Sr. Deputado, talvez valesse só apenas só um último ponto. Senhores Deputados, nós aprovámos um requerimento para ouvir a Sra. Inspetora-Geral da ACT, o Presidente do Sindicato e a Comissão de Trabalhadores. Eu presumo que não será esta a ordem que Vossas Excelências querem. A ordem talvez seja a Comissão de Trabalhadores, o Presidente do Sindicato e a ACT. Portanto, ficaríamos com esta ordem, depois temos que agilizar a Sra. Inspetora-Geral, que já cá vem por outro motivo na próxima semana. Mas isso. Então ficamos com esta ordem. Muito obrigado, Sr. Requerimento B. Requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para audição do Sindicato de Todos os Trabalhadores de Empresas Prestadoras de Serviços e da Associação Nacional de Municípios Portugueses sobre o incumprimento do regime jurídico da transmissão de estabelecimento no âmbito da transferência de competências para as autarquias locais na área da saúde. Um esclarecimento meu, antes de mais, eu tinha ficado e fio de falar com o Presidente da 13ª Comissão, e esse foi feito o contacto e foi o entendimento que seria útil que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda apresentasse na 13ª Comissão um requerimento equivalente, mas isso diz respeito ao Grupo Parlamentar, para posterior agendamento da audição conjunta. Até porque, do espírito da nossa última reunião, o entendimento que tive é que nós, a solução de convite não era a mais confortável, até porque, desde o ponto de vista formal, havia questões que diziam respeito ao Código de Trabalho. Portanto, aquilo que foi, se me permitem, articulado com a 13ª Comissão, foi uma audição conjunta, mas todavia, sendo uma audição conjunta, temos que a votar aqui. E por isso, para apresentar o requerimento, como entender, tem a palavra o Sr.
Presidente.
Deputado.
Já foi apresentado, já foi discutido, creio que não vamos poupar tempo, temos que ir embora. Só quero informar que já entregamos o requerimento na 13ª.
Muito bem. Sendo assim, votos, passaremos à votação deste requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Votos contra? Abstenções? Foi aprovado por unanimidade para audição conjunta com a 13ª Comissão. C. Então temos o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para audição com caráter de urgência de um conjunto de entidades. Eu, entretanto, como recebemos outro requerimento, vou prescindir de ler o conjunto de entidades e passava a palavra à Sra. Deputada Felicidade Vital sobre este requerimento. Sra. Deputada, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Então, a questão que se coloca aqui, neste assunto da INAPA, é que atualmente a INAPA é detentora de 44% das ações da Papyrus Deutschland, sendo na prática o maior acionista da empresa. Ora, face a problemas de tesouraria, esta Papyrus Deutschland, a INAPA viu-se na obrigação de comunicar à Comissão do Mercado de Valores Imobiliários que a INAPA iria, nos dias seguintes, apresentar um pedido de insolvência da INAPA Deutschland, pelo facto de não conseguir suprir as dificuldades da filial alemã. Ora, de acordo com o que tem vindo a público, as necessidades de tesouraria de curto prazo para efeitos de liquidar dívidas a fornecedores e efetuar o pagamento de salários andariam na ordem dos 12 milhões de euros. Ora, esta situação, de acordo com o administrador executivo da INAPA, o Dr. Frederico Lupi, não foi debelada quer junto dos credores, quer junto dos acionistas. Portanto, de forma esclarecedora, a Par Pública é atualmente a maior acionista da INAPA, competindo-lhe a injeção dos referidos 9 milhões e os restantes 3 milhões seriam da responsabilidade do novo banco e da empresa Nova Expressão. Portanto, face ao desenrolar da situação crítica, a CMVM determinou que a suspensão da negociação das ações da INAPA Investimento e as participações de gestão, com o propósito de assegurar que o mercado absorva a informação divulgada pela Eminente. Portanto, isto foi aqui um pequeno contexto da situação. Nós inicialmente tínhamos feito um requerimento para pedir a audição de algumas entidades, só que depois surgiu aqui uma questão com a 5ª Comissão e, portanto, tivemos que reorganizar aqui os pedidos. E, portanto, o que pomos neste momento, hoje, à votação, é a vinda da Comissão de Trabalhadores da INAPA e do Sr. Secretário de Estado do Trabalho, Dr. Adriano Rafael Sousa Moreira. Portanto, era isso que gostaríamos hoje de colocar aqui a votação.
Perfeito, senhora, perfeito, no sentido, está claro o requerimento do Grupo Parlamentar do Chega. Intervenções dos grupos parlamentares, questões? Senhora Deputada Carla Barros.
Senhor Presidente, era só para perceber melhor aqui a situação. Entrou um último requerimento só a pedir a Comissão de Trabalhadores, certo?
Por isso é que eu fiz este esclarecimento, porque
anterior,
a intenção era acrescentar a Comissão de Trabalhadores ao Senhor Secretário de Estado do Trabalho.
Sendo, portanto, posso, se permite-me interromper, Senhora Deputada, até porque a questão da Senhora Deputada Carla Barros tem toda a pertinência. A questão é simples, nós tínhamos um requerimento e chegou-nos mais um. Do anterior requerimento, o Grupo Parlamentar do Chega retira o conjunto de personalidades, com exceção do Sr. Secretário de Estado do Trabalho. E por isso, na verdade, nós temos dois requerimentos. A única, portanto, um em que ficou só o Sr. Secretário de Estado do Trabalho e outro que entrou ontem, em que é pedida a Comissão de Trabalhadores da INAPA. Pergunto aos grupos parlamentares, não tendo havido intervenções, se, estando eu a votar, a falar destes dois requerimentos, se vem algum inconveniente em que se vote os dois requerimentos em simultâneo, o Sr. Secretário de Estado do Trabalho e a Comissão de Trabalhadores da INAPA. Podemos votar em simultâneo? Não. Volto a perguntar, alguma intervenção sobre esta questão? Não havendo, eu passaria à votação dos dois requerimentos, sendo que este segundo é uma alteração ao primeiro, não se tendo prescindido o Grupo Parlamentar do Chega, apenas do Sr. Secretário de Estado do Trabalho. E veremos a ordem veremos a seguir. Seria a Comissão de Trabalhadores e depois o Sr. Secretário de Estado. Posso pôr à votação nestas condições. Votos contra? Abstenções? Abstenção do Grupo Parlamentar do PCP e com os votos favoráveis dos demais grupos parlamentares, com exceção da Iniciativa Liberal e do Livre, que não estão presentes. Muito, muito bem. Sim, sim. Eu passaria então ao Grupo Parlamentar, ao D, Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, para audição com caráter de urgência do Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Paulo de Sousa, sobre a decisão de despedimento de 207 trabalhadores de acordo com o Plano de Reestruturação da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Sr. Deputado José Soeiro, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente.
E sumamos, peço desculpa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O título já já é autoexplicativo. Foi anunciado o despedimento de mais de 200 trabalhadores da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Isto decorre da visão estreita da Senhora Ministra, que aliás já nesta comissão tínhamos tido a oportunidade de discutir a opinião da Senhora Ministra, de acordo com a qual o reequilíbrio da Santa Casa tinha que passar por despedimentos. Foi esse o foco da polémica com a ex-provedora Ana Jorge, como se lembrarão, que denunciou precisamente que a Senhora Ministra lhe perguntou: mas quantos é que vai despedir? E, portanto, esta obsessão pelo despedimento que a Senhora Ministra do Trabalho tem está-se agora a materializar na decisão do atual provedor, nomeado pela nova Ministra, que quer despedir trabalhadores da Santa Casa. E nós queremos escrutinar essa decisão, esse plano, e queremos, portanto, que o provedor venha a esta comissão precisamente para esclarecer esta situação. Queria também, já para poupar tempo, dizer que apoiamos, obviamente, o requerimento também do PCP e que, na verdade, sublinhamos a necessidade de se ouvir o sindicato, como o PCP propôs.
Muito obrigado. A Sra. Deputada Felicidade Vital pediu a palavra. Questiono se ouvimos primeiro o PCP na apresentação do seu requerimento e fala... Ok, muito bem. Sr. Deputado Alfredo Maia, então, e depois terá a palavra o Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começaria por declarar que o PCP naturalmente acompanha o requerido pelo Bloco de Esquerda e, por maioria de razão, acrescenta a necessidade de ouvir também o sindicato representativo dos trabalhadores e também a Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, porque tem justamente a tutela desta instituição. Como foi referido o deputado José Soeiro, tivemos a oportunidade de questionar diretamente sobre não só o futuro da Santa Casa, sobre as intenções que tinha à época, portanto, para em maio, se não me falha a memória, mas também acerca do pensamento que tem relativamente aos trabalhadores da Santa Casa. E se sim ou não era verdade que tinha dado instruções ou pelo menos insinuado a necessidade de despedir. Ora, impõe-se, tendo a Senhora Ministra a tutela da Santa Casa, tendo ao que consta das notícias, e a Senhora Ministra desmentirá se não for verdade, que este plano que implica o despedimento de mais de 200 trabalhadores foi aprovado pelos órgãos próprios da Santa Casa, mas também foi homologado pela titular da tutela, tendo o Parlamento e esta Comissão os poderes de fiscalização, de escrutínio, diria que esta Comissão não tem só o direito de questionar a Senhora Ministra, para além de pedir esclarecimentos naturalmente ao Senhor Provedor e ao Sindicato, mas também de questionar a Senhora Ministra sobre se sim ou não homologou este plano, que orientações concretas é que deu, ou que pelo menos sufragou relativamente a este processo, e qual é o futuro, de facto, da Santa Casa, designadamente no que diz respeito à sua capacidade operacional. Nós temos ouvido e lido muitas críticas, até a falhas nos serviços que a Santa Casa presta, inclusivamente até pelo Presidente da Câmara. Ora, nada melhor do que, além do provedor, ouvir o responsável do Governo que acompanha e que tenha tutela da instituição. E, nesse sentido, apelamos aos restantes grupos parlamentares para que acompanhem este requerimento. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados.
Sra. Deputada Felicidade Vital.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bem, o Chega, de facto, não vai acompanhar estes requerimentos porque em todas as audições que tivemos aqui da Santa Casa nunca sequer foi referida essa questão. E, além disso, existe uma mensagem do Sr. Provedor da Santa Casa que diz claramente, uma mensagem que foi pública, que diz claramente que no passado dia 9 de setembro, e passo a citar, reunimos no auditório do Centro de Medicina de Reabilitação de Alcatão a quase totalidade dos quadros da direção da Santa Casa da Misericórdia. E que, após essa reunião, e passo a citar, lamentavelmente vieram a público um conjunto de notícias que mencionavam a existência de despedimentos na Santa Casa e a venda da Clínica Oriental de Chelas, medidas nunca previstas nem comunicadas. Portanto, isto foi tornado público pelo Sr. Provedor da Santa Casa. Como referi, também passo a citar, como referi de forma bem clara na reunião do dia 9, o plano de reestruturação não contempla quaisquer despedimentos. Mais, passo a citar, uma mentira repetida muitas vezes não se torna verdade, só a ignorância e a vontade de prejudicar os que a Santa Casa da Misericórdia trabalham permite entender a razão desta incorreta atuação. O que está, de facto, em causa é um programa de pré-reformas que em breve irão anunciá-lo e de adesão voluntária. Portanto, parece-nos que chamar estas entidades a uma audição com base numa situação que já foi perfeitamente desmentida e publicamente desmentida, e principalmente tendo nós uma comissão de inquérito que vai tomar posse daqui a meia hora, onde vamos ter oportunidade de falar com todas estas pessoas e de colocarmos todas estas questões, a nós parece-nos que este pedido não tem qualquer sentido. E por essa razão não vos vamos acompanhar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Carla Barros, Grupo Parlamentar do PSD.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Deputado José Soeiro, que começou por apresentar este requerimento sobre os ditos despedimentos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Começou a sua intervenção dizendo foi anunciado o despedimento. O despedimento não foi anunciado por ninguém, Sr. Deputado. Foi noticiado por uma fonte de um trabalhador, certamente, que estava na reunião ou de alguém que participou nestas reuniões altamente participativas. Portanto, ao longo destes anos de política que todos nós, e sobretudo o Sr. Deputado José Soeiro, tem e eu também tenho, é preciso distinguir o foi anunciado e o foi noticiado, para que as coisas tenham alguma seriedade e para que a gente possa discutir estes assuntos aqui sem impedir que todos os factos sejam trazidos aqui à mesa. E é importante também aqui dizer que começamos esta legislatura com o mediatismo que o PSD sempre acautelou e sempre disse que devíamos evitar, porque a Santa Casa da Misericórdia tem uma dimensão e uma missão muito nobre que temos que evitar algum aproveitamento político ou partidário, muitas vezes para dar dimensão à organização de trabalhadores A, B ou C, de uma central ou de outra central, não importa, ou independente. Nós não podemos submeter este bem maior, esta grande organização, que é a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, em troco por um pequeno protagonismo do sindicato A, B ou C, que o Bloco de Esquerda ou o PCP muitas vezes querem trazer aqui a estas reuniões. Importa ainda dizer, e concordando com aquilo que a senhora deputada Felicidade Vital referiu, estamos no início de uma comissão parlamentar de inquérito sobre o tema da Santa Casa. Acresce ainda dizer, não me vou repetir, que a mensagem do Sr. Provedor é bem objetiva no facto que o Bloco de Esquerda aqui levanta e que depois origina uma notícia, ou origina a primeira notícia e depois o facto que o Bloco de Esquerda e que o PCP levanta. E, portanto, da parte do Grupo Parlamentar do PSD, queremos que esta mensagem do Sr. Provedor, que eu passo a apresentar à mesa, após o requerimento do PCP e do Bloco de Esquerda e as notícias vindas a público, aliás, que depois foram evoluindo com base nessa mensagem, que fique aqui o assunto tratado. De nossa parte, também não vamos acompanhar este requerimento, estes dois requerimentos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Miguel Cabrita e depois o Sr. Deputado José Soares e o Sr. Deputado Alfredo Maia. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, saudar os requerentes e os requerimentos e também as preocupações que estão aqui subjacentes a estes dois requerimentos. Eu começo por notar, depois das intervenções que me precederam, que o PSD agora está preocupado com o mediatismo e com a exposição da Santa Casa. Eu queria saudar essa preocupação. Eu queria saudar essa preocupação porque foi justamente uma das questões que nós invocámos e que mais nos preocupou com o modo como foi tratado, maltratado, o assunto da Santa Casa pelo atual governo, quando iniciou de modo público, de modo, eu diria, de quase dramático, um conjunto de substituições com acusações gravíssimas de aproveitamento pessoal, enfim, de um conjunto de matérias que seguramente outras comissões poderão tratar de maneira aprofundada, mas que a senhora ministra aqui candidamente referiu, aliás, com um grande especialista que é em matérias laborais, referiu que os termos utilizados tinham sido apenas porque eram aqueles que constavam dos estatutos da Santa Casa para permitir a demissão da mesa. E, portanto, não se tratava de utilizar factos para invocar certos termos, não, era usar certos termos para justificar certos factos, atos neste caso. Neste caso, o despedimento da anterior provedora e da anterior mesa em bloco, aliás, um facto em si inédito e nos termos em que o foi. Mas esta é uma questão lateral, é um debate que seguramente continuaremos a ter. Agora, a nossa preocupação com a Santa Casa mantém-se e mantém-se a nossa preocupação com os desenvolvimentos que vão sendo conhecidos. E penso que há aqui uma falha de base. Nós estamos a discutir notícias que vieram a público, estamos a discutir matérias que eventualmente poderão ser objeto da Comissão Parlamentar de Inquérito. Temos dúvidas que isto caiba exatamente no objeto da Comissão Parlamentar de Inquérito, tal como foi aprovada, e, portanto, não queremos correr o risco de, não podendo isso depois entrar na CPI, esta Comissão se demitir das suas responsabilidades de acompanhamento dos atos de gestão, que vão sendo tomados com legitimidade por quem dirige a Santa Casa. Mas há aqui uma falha de base. E a falha de base é que nós estamos a discutir um comunicado do Sr. Provedor, estamos a discutir notícias que existiram sobre uma alegada reunião, mas não conhecemos o plano de reestruturação. E, portanto, o que nós deveríamos, na verdade, e devemos fazer, é ter na nossa posse o plano de reestruturação, porque se ele existe, seguramente poderá ser divulgado e não será necessário nenhuma CPI para o solicitar, portanto era um requerimento que nós gostaríamos de fazer, era um requerimento em nome da Comissão, eventualmente, se quiserem associar, para que o plano de reestruturação seja remetido a esta Comissão. E, portanto, era a sugestão que aqui fazíamos, pode ser um requerimento do PS, pode ser um requerimento da Comissão se for assumido por todos, mas pensamos que esse é um elemento essencial, porque senão andaremos aqui no disco disso. O Sr. Provedor diz uma coisa, não vamos pôr em causa, as notícias dizem outra bem diferente e com muitos pormenores, também não gostaríamos de estar a elaborar sobre notícias, mas a questão é relevante, até porque esta questão... Sabemos que a semântica, por vezes, tem muitas nuances. Chamemos-lhes despedimentos, sabemos prescindir de trabalhadores, sabemos o que foi aqui dito pela anterior provedora, a doutora Ana Jorge, e depois pela senhora ministra, em resposta às perguntas que fizemos sobre esta matéria. É uma questão relevante. O facto é que é importante sabermos quais são os planos para a reestruturação da Santa Casa e se essa reestruturação passa ou não por, entre aspas, libertar trabalhadores, fazer com que trabalhadores saiam da Santa Casa, seja contra a sua vontade, seja em acordos negociados, em que condições, que trabalhadores serão, o que é que está em causa. Nós precisamos de saber isto para perceber então que não há de facto nenhum despedimento, mas também sabemos já agora que, como digo, as palavras contam, despedimentos pode ser uma palavra muito forte, em funções públicas o despedimento é algo de muito específico e de reservado para condições muito, muito balizadas pela lei. E, portanto, poderemos não estar a falar de despedimentos, como diz o Sr. Provedor, mas poderemos estar a falar de fazer com que pessoas saiam da Santa Casa, pessoas que, porventura, podem ou não ser necessárias. É uma avaliação que temos de fazer do ponto de vista da prestação de serviços que a Santa Casa faz à comunidade, em particular na cidade de Lisboa. E, portanto, deixando estas ressalvas, estas notas, pensamos que a falha de base é não termos o plano de reestruturação, pensamos que o devemos requerer. Temos dúvidas que esta matéria caiba no objeto que foi aprovado para a Comissão de Inquérito, que é verdade que é bastante amplo, e, portanto, o facto de existir uma CPI não deve fazer com que esta Comissão fique alheia a tudo o que se vai passando, entretanto, na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Acompanharemos os requerimentos nesta base, mas queremos que, de facto, o mais importante é termos o plano de reestruturação para que sobre ele possamos também refletir, sem ser com base em notícias ou em comunicados, portanto, que são sempre
são sempre declarações de parte. Muito obrigado.
Eu tenho duas inscrições. Deputado, a senhora deputada Carla Barros quer intervir. Sim, então, senhor deputado José Soares.
Muito obrigado. Queria dizer 5 coisas. Primeiro, tem razão, senhora deputada, noticiado e não anunciado, o termo é mais exato e eu reconheço isso. Em segundo lugar, sobre o mediatismo, quem começou por mediatizar o debate sobre a Santa Casa foi evidentemente o PST na anterior legislatura, lembramos-nos das várias audições que foram aqui requeridas e promovidas. Em terceiro lugar, a extinção de relações laborais tem muitas formas, há muitas formas de se fazerem rescindir contratos e algumas habilidosamente construídas do ponto de vista jurídico para contornarem a categoria do despedimento, sendo factualmente despedimentos, se quisermos. Mas, portanto, também, do nosso ponto de vista, a discussão aqui não é, digamos, a técnica jurídica que vai ser utilizada para mandar 200 pessoas para a rua. É o facto de haver 200 pessoas que vão ser mandadas para a rua, de uma forma ou de outra, aparentemente, pelo que foi noticiado. Em quarto lugar, é nosso entendimento, e por isso é que apresentamos o requerimento aqui, que este tema deve ser acompanhado por esta comissão, e não tanto pela Comissão Parlamentar de Inquérito, embora daqui a pouco iremos discutir qual é a elasticidade do objeto. Mas aquilo que foi votado, do ponto de vista temporal, não inclui este plano de reestruturação. Pode ser que a CPI venha a ter outro entendimento. Aquilo que foi votado não inclui e por isso é que faz todo sentido ser votado aqui. E queria finalmente fazer uma afinação oral do objeto do requerimento para que o requerimento seja, portanto, o requerimento já faz referência ao plano de reestruturação, mas que seja para discutir, apresentar e discutir a reestruturação da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e gostava, Sr. Presidente, claro, está implícito, mas para que não haja nenhum pretexto para não aprovar este requerimento e para que saibamos que quem votar contra este requerimento está a votar contra a presença do provedor para discutir o plano de reestruturação, eu queria corrigir, afinar o objeto e quero fazê-lo oralmente e pretendo que seja votada esta redação, que queremos requerer a presença do Sr. Provedor para discutir, apresentar e discutir o plano de reestruturação da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Eu gostava que fosse isto que seja submetido à votação, em função das intervenções anteriores que foram feitas.
Muito bem, Sr. Deputado. Tem a palavra então o Sr. Deputado Alfredo Maia, do Grupo Parlamentar do PCP.
Falaria a seguir, se fosse possível. Eu teria todo o gosto em discutir a deputada Carla Barros.
Senhora deputada Carla Barros.
Senhor Presidente, era para solicitar que votasse, que colocasse à votação o requerimento do PCP e do Bloco. Foi isso que veio na ordem de trabalhos, certo? Retirou? Não percebi.
Não foi retirado.
Vamos lá ver. Isto ou nós percebemos o que é que estamos, porque senão depois, consoante a discussão que cada grupo parlamentar tem, os requerimentos vão sendo adulterados. O senhor mandou para a Comissão um requerimento com um objeto. E agora, consoante o desenvolvimento da discussão, e vai solicitando mudar o ponto A, o ponto B, exposição de motivos, o título. Não, é assim, é o requerimento. Então vai ter que mandar outro requerimento. Não tem que mandar outro. Isto agora, se for assim, então a base dos requerimentos começa a ser adulterada ao longo da reunião. O Sr. Presidente gostava que se pronunciasse sobre isto.
Não, eu pronuncio-me. Os requerentes, nós aceitamos requerimentos orais. Nós aceitamos alterações orais aos requerimentos apresentados. Vamos ver. E, naturalmente, cada grupo parlamentar, se entender que não está em condições de votar o requerimento, tem todo o direito de pedir o adiamento do requerimento. Isso é perfeitamente legítimo. Isso é perfeitamente legítimo. Portanto, vamos lá ver, os diferentes grupos parlamentares têm direito a fazer alterações aos seus requerimentos. E os grupos parlamentares, legitimamente, podem dizer, mas eu esse requerimento não tenho condições de votar, portanto, eu peço o adiamento. Senhor deputado Alfredo Maia, eu tenho uma intervenção, tenho uma inscrição do deputado Miguel Cabrita. O Sr. Deputado intervirá no fim. Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Sr. Presidente, apenas para acrescentar algo que me esqueci de fazer na minha intervenção inicial, que era pedir e fazer esse requerimento, para que ao requerimento do PCP fosse acrescentado o SINTAP, o sindicato SINTAP, na lista de entidades a ouvir.
O requerimento do Partido Comunista Português, acrescentar o SINTAP. Então, Sr. Deputado, a felicidade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A questão aqui é que se retirarem do requerimento a referência ao despedimento dos trabalhadores, aí é um pedido de virem cá para apresentar e discutir o plano de reestruturação. Se retirarem de facto essa referência, nós aí acompanhamos, no fundo será um novo requerimento ou será uma alteração total a este requerimento, a forma como fazem, enfim, aí nós acompanharemos. É chamá-los, como o Sr. Deputado Miguel sugeriu, é chamá-los para apresentar e discutir.
Senhora Deputada, o requerimento neste momento, a esta hora, neste preciso minuto, apenas teve uma alteração que era para apresentar cumulativamente, Portanto, até agora não tenho nenhuma alteração diferente. Eu, antes de fazer um ponto de ordem para percebermos o que é que vamos votar, daria a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia como última intervenção e depois passaria à votação. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu serei breve, enfim, dado o adiantado da hora, para salientar o seguinte. Eu creio que as motivações e, em boa parte, a essência do objeto do requerimento do PCP são claras. É o que foi noticiado, e já lá vamos ao que é notícia, não é? Já vamos ao que é notícia ou o que é anunciado. Já lá tecerei umas considerações. E qual é a essência do objeto deste requerimento? É, cito, cabal esclarecimento do processo, sobre o processo noticiado. Cabal esclarecimento sobre o processo noticiado. Isto significa que o objeto de facto é muito amplo, inclui, do meu modesto ponto de vista, para além de mais com a vantagem de ter sido autor, inclui esclarecimentos acerca do plano de reestruturação. E tudo mais, e a mais, é sobre as próprias intenções da ministra sobre esta matéria. Bom, esta é a primeira nota. Eu gostava de salientar o seguinte. Eu não tenho ideia quantas são, mas não me custa muito fazer uma pequena busca acerca das questões, requerimentos que nesta, como noutras comissões, se baseiam essencialmente em notícias, isto é, em factos que foram noticiados e que não foram objeto de comunicação formal por esta ou aquela entidade. Portanto, logo aqui cai na base esta presunção de que não se pode inquirir sobre aquilo que foi noticiado. Era o que faltava e peço que faça uma análise retrospectiva sobre as iniciativas de várias natureza que aqui têm sido apresentadas neste Parlamento, justamente com base em notícias. Há uma conclusão que eu tiro. É que a direita quer mesmo colocar um biombo de opacidade sobre o que está a passar na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. É manifesto. Não, desculpem, não faltam pretextos, há não sempre a cata de pretextos para justificar a barragem que a iniciativas, que requerimentos como estes consubstanciam. E há uma preocupação, passo o poligonasmo, do PSD relativamente ao mediatismo. Bom, não é a primeira vez que o verbaliza. Já aconteceu sobre, enfim, uma ou duas empresas. Insiste nessa tecla. Eu espero que o PSD não vá por aí fora e não proponha um dia destes, seja no Parlamento, seja através do Governo, medidas para conter o mediatismo. Senhores deputados, relativamente ao comunicado do provedor da Santa Casa, o comunicado do presidente do provedor da Santa Casa vale o que vale, mas não serve para o subtrair ao escrutínio na Assembleia da República através desta comissão. Porque justamente ele está sob a alçada do escrutínio deste Parlamento. E depois, em relação a esta questão de saber, é despedimento, é dispensa? Bom, nós sabemos, senhora deputada, nós sabemos muito bem o que vale este eufemismo, este truque eufemístico, a dispensa, o convite às rescisões por mútuo acordo, e às rescisões ditas amigáveis, as mais das vezes musculadas. Sabemos isso, muitos de nós, e eu pessoalmente por larga experiência, o que é que isso significa? O que é que isso envolve de pressão dirigida, ilegítima, sobre cada um dos trabalhadores? Refere a hipótese de ser um processo de reformas antecipadas. Mas alguém perguntou, ou vai perguntar, se genuinamente os trabalhadores da Santa Casa, nestas condições, estão de facto interessados em serem reestruturados? Isto é, bem sei que querem confrontar o trabalhador não com um processo de despedimento ou um despedimento coletivo, mas com um convite a serem reestruturados, que é um eufemismo daí muito na moda, nas correntes neoliberais de gestão e também, já agora, da gestão política destas questões. E, finalmente, uma nota, no meu modesto entendimento, esta matéria não cai no objeto da CPI, mas mesmo que caísse, não afasta a necessidade do esclarecimento urgente e cabal no âmbito desta comissão em que estamos. Sob pena desse esclarecimento se arrastar excessiva e inutilmente no tempo, porque sabemos que as comissões parlamentares de inquérito têm o tempo de funcionamento que têm, têm o calendário, têm as estratégias das audições, enfim, que sabemos como são. E por isso, o desafio que faço diretamente à direita é que arrume de uma vez por todas a tentação de criar biombos de opacidade e que contribua para que este processo na Santa Casa seja de facto escrutinado por quem pode, quem tem o poder e quem deve de facto fazer esse escrutínio. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho um pedido de intervenção do Sr. Deputado. Felicidade Vital.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para esclarecer, uma vez que se referiu à direita, que a direita não tem nenhum biombo de opacidade, não sei o que quer bem dizer com isso, até porque foi, em relação à Santa Casa da Misericórdia, até porque foi um partido da direita, o Chega, que pediu a comissão de inquérito que vai agora tomar posse. Portanto, parece-me, no mínimo, sem contexto, fazer uma afirmação dessas. Agora, aqui a questão é outra. Aqui a questão é chamarmos pessoas para virem falar sobre um assunto que não aconteceu e que foi desmentido publicamente. Uma coisa é nós pedirmos audições baseadas em notícias. Muito bem. Outra coisa é nós pedirmos audições baseadas em notícias que posteriormente foram claramente desmentidas. É essa a questão.
Deputado José Soeiro, presumo que é a última intervenção.
É a última, penso que sim. Bom, os pressupostos, não vou voltar aos pressupostos, já foram amplamente discutidos. Sobre... os pressupostos foram amplamente discutidos, como é evidente, nós estamos sempre a tempo de, aliás é para isso que fazemos reunião, se não chegávamos e votávamos, não tínhamos que fazer discussão, e portanto o que o requerimento do Bloco de Esquerda que nós queremos submeter à votação já a seguir esta intervenção, enfim, o Sr. Presidente é que submeterá, mas sugerimos que seja submetido à votação, na verdade não muda nenhuma palavra. Simplesmente a frase onde a seguir a Paulo de Sousa sobre e depois continua sobre o plano de reestruturação da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Porque não mudou o objeto. Não vamos fingir que o que está a acontecer não é absolutamente normal e regular. E, portanto, a votação, e só para clarificar, uma vez que o documento será votado, é exatamente como está e diz Paulo Sousa sobre e continua, o próprio, são as palavras do próprio requerimento sobre o plano de reestruturação da Santa Casa. E agora, o PSD e o Chega têm duas hipóteses. Ou votam contra a vinda do provedor para ser ouvido sobre o plano de reestruturação e assumem que são contra esse esclarecimento,
senhor
ou
deputado,
votam a favor. E okay, já agora, Sr. Presidente, só mais uma questão. E se votarem contra, fica claro que os partidos, que o PSD e o CDS, estão interessados em olhar para trás, mas querem impedir a Assembleia da República de olhar para o presente e de olhar para a frente sobre a gestão da Santa Casa.
Fique claro duas coisas. Primeiro, nós temos dois requerimentos que entraram, um deles, o do PCP não, o do Bloco de Esquerda, com uma alteração de redação. Eu já vou ler. E tivemos uma intervenção do Sr. Deputado Miguel Cabrita, que faria um requerimento oral a subscrever por outros grupos parlamentares, se entenderem, requerendo o plano de reestruturação. E o SINTAP, como acrescento ali, presumo que o Sr. Deputado não se opõe à inclusão do SINTAP no requerimento do PCP. Ok. Então, eu começaria por votar o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que versará assim: audição com caráter de urgência do provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Paulo Sousa, de acordo com o plano sobre o plano de reestruturação da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Senhor Deputado, é isto. Portanto, em vez de a audição com caráter de urgência, etc., sobre a decisão de despedimento de 207 trabalhadores, de acordo com o plano de reestruturação, nós passamos a ter audição com caráter de urgência do provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Paulo de Sousa, sobre o plano de reestruturação da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. E este é o objeto que foi definido pelo Bloco de Esquerda. A pergunta que eu faço é se vamos passar à votação. Votos contra? PSD e Chega. Votos a favor? PS, Bloco de Esquerda, PCP e Livre. Por isso, o requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda foi recusado. Segundo requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP, que para além do objeto e das entidades que havia requerido, juntámos o SINTAP por proposta do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Senhores Deputados, Grupo Parlamentar do PCP, requerimento, objeto claro, com este acrescento, votos contra, PSD e Chega, votos a favor, PS, PCP, Bloco de Esquerda e Livre, por isso este requerimento também foi recusado. Terceiro, o requerimento oral do Partido Socialista, que requer o plano, não é nenhuma audição, o que requer é o plano. A pergunta que eu faço é... Sim?
Aquilo que o Sr. Presidente está a dizer não foi aquilo que eu ouvi do Partido Socialista. Estamos aqui com erros de percepção.
Então, o Partido Socialista reapresenta... O Sr. Deputado Miguel Cabrita...
para ver se percebemos...
Pronto, para não...
Solicitar o documento ou a audição?
Só o documento. Foi o documento. Era só o documento. Sr. Deputado Miguel Cabrita quer explicitar para não...
Estamos a pedir... Sr. Presidente, muito obrigado. Estamos a pedir o plano de reestruturação, uma vez que há aqui alguma dúvida.
É isso. Muito obrigado. Senhores deputados, a pergunta que o Sr. Deputado Miguel Cabrita fez e que eu tenho a obrigação de manter é se o transformamos num requerimento, se há consenso para ser um requerimento da Comissão ou votamos apenas como requerimento do Partido Socialista? Só do Partido Socialista. Então, votamos... Perfeitamente. Perfeito, tem toda as respostas e as respostas às perguntas e as respostas. Senhores deputados, requerimento oral do Grupo Parlamentar do Partido Socialista para que seja entregue na Comissão o plano de reestruturação da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Votos contra? Abstenções? Foi aprovado por unanimidade com a ausência da iniciativa liberal. Senhores deputados, próximo requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega. Fica adiado? Adiado, perfeito. Seguinte requerimento, apresentado pelo Grupo Parlamentar do LIVRE, sobre um objeto já discutido nesta comissão, mas cujo requerimento do LIVRE tem adicionalmente uma personalidade, que é o Presidente do Conselho de Administração da Autoridade Portuária. Presidente do Conselho de Administração do Porto de Lisboa. Porque as outras entidades nós...
Eu, Presidente do Sindicato dos Estivadores e da Logística, enquanto no outro Sindicato dos Estivadores...
Era outro sindicato. Sr. Deputado, tem a palavra para apresentar o requerimento, sendo que depois, por economia, nós votaremos apenas as personalidades que não constavam do requerimento do PAN.
Obrigado, Sr. Presidente. Sim, eu confesso que não li o projeto do PAN, mas o âmbito é efetivamente o mesmo, é esta insolvência do ano 2020, que colocou muita incerteza e trouxe muitos problemas a centenas de trabalhadores e às suas famílias, e achamos, sim, que a auscultação do Presidente do Conselho de Administração do Porto de Lisboa é também importante, à qual se juntam então as outras entidades, tal como indicadas aqui, e onde se inclui também certamente a ACT.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu passava a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro.
É muito breve. Eu penso que faz sentido votar as mesmas entidades, em todo caso, porque, se não estou em erro, na grelha faz diferença, porque se for aprovado do LIVRE, o LIVRE também tem direito a introduzir o tema. Penso eu que funciona assim na nossa grelha.
Eu, para mim, votava ao requerimento, a única coisa... Tudo bem, eu acho que nós podemos votar o requerimento todo, mas o LIVRE seria sempre requerente, o que nós faríamos era uma audição conjunta e, portanto, apresentaria. Nesse sentido, eu colocaria, não havendo mais intervenções, eu colocaria à votação este requerimento. Ah, peço desculpa, não tinha...
Nós, de nossa parte, e tendo em conta que valorizamos os representantes dos trabalhadores, as comissões de trabalhadores, os sindicatos, eu pergunto-lhe se, ao ter aqui estes dois trabalhadores, digamos, isoladamente, se abdica deste ponto para eu poder, para podermos votar favoravelmente, porque tendo em conta que os representantes dos trabalhadores já vêm no outro requerimento do PAN, a comissão de trabalhadores, o sindicato, e é o mesmo... Portanto, acho que é abrir aqui um precedente de nós ouvirmos trabalhadores isoladamente quando os seus representantes já vêm cá.
Eu, só esclarecendo, portanto, nós no requerimento do PAN votámos a senhora Inspetora-Geral, o Sindicato dos Estivadores do Porto de Lisboa e Centros de Portugal, que não é o mesmo sindicato, portanto, o LIVRE requer outro sindicato. Tem presidente do sindicato? Tem o representante, o Dr. Miguel Correia da Silva, que é o mesmo, mas que foi retirado para ser apenas a Comissão de Trabalhadores. E, portanto, o Dr. Miguel Correia da Silva não foi votado, foi votado à Comissão de Trabalhadores. E a Comissão de Trabalhadores indicará quem entender. E só para concluir, e portanto, aqui, o que é diferente? Eu diria que o Dr. Miguel Correia da Silva... pode ser votado autonomamente, apesar de poder ser a indicação da Comissão de Trabalhadores?
Tem uma nova versão.
Peço desculpa. Então eu dava a palavra ao Dr. Miguel Cabrita, que se calhar vai-me ajudar.
Sr. Presidente, muito obrigado. Vou tentar. Eu gostaria de acompanhar as dúvidas expressas pela deputada Carla Barros, nesta ideia de ouvirmos trabalhadores isoladamente, especialmente quando vem cá a Comissão de Trabalhadores, ou votámos a vinda da Comissão de Trabalhadores, e o sindicato, que é o mesmo nos dois requerimentos, o Sindicato dos Estivadores e Atividade Logística. Eu gostava de chamar a atenção adicionalmente para o facto de, e a nosso ver bem, e eu cumprimento os dois requerentes, quer o PAN há pouco, quer e faço agora o mesmo com o LIVRE, por ter desaparecido a indicação nominal do eventual representante, quer da Comissão de Trabalhadores, quer dos trabalhadores, porque tanto quando percebemos é o mesmo advogado, ou o mesmo representante, portanto, possivelmente, será a mesma pessoa que virá a esta comissão. Eu, aliás, sugeria que, independentemente do que o LIVRE vai fazer, que é o requerente e tem o direito de retirar ou não estes trabalhadores, caso se venha a confirmar que o representante indicado pela Comissão de Trabalhadores ou por estes trabalhadores é o mesmo, que pudéssemos convolar essa audição na mesma pessoa e não estar a multiplicar audições. Quanto ao resto, parece-nos bem que além da ACT, além do sindicato, além da Comissão de Trabalhadores, se chame também à Administração do Porto de Lisboa e, portanto, acompanharemos o requerimento.
Eu posso esclarecer, o grande problema está precisamente naquilo que não existe e que ambos os grupos parlamentares trouxeram a debate, é que não há uma Comissão de Trabalhadores, é este o grande problema, e não havendo uma Comissão de Trabalhadores, os próprios trabalhadores decidiram indicar esta pessoa que nós aqui temos no requerimento para os representar. Daí a necessidade, pareceu-nos, de ter esta identificação esclarecida, porque precisamente, contrariamente ao que o grupo parlamentar do PSD e do PS disseram, não há Comissão de Trabalhadores como tal.
Curiosamente, não foi o que nós votámos ainda há bocadinho. Senhora Deputada Carla Barros.
Senhor Presidente, eu queria deixar claro que da parte do Grupo Parlamentar do PSD nós não sentimos nenhum conforto, nem acho que seja justo, nós estarmos a identificar dois trabalhadores afetados pela insolvência. Foram, não é, dezenas de trabalhadores afetados pela insolvência e está aquele requerimento a indicar a audição de dois trabalhadores afetados pela insolvência. Portanto, não há aqui nenhuma representação formal e creio que, tendo a Comissão viabilizado, todos os grupos parlamentares, o outro requerimento e mesmo as outras alíneas deste, há um conjunto de audições que já nos permitem um retrato completo da situação e abdicaríamos desta opção por aqueles dois trabalhadores que foram afetados pela insolvência.
Muito bem, eu percebi a questão da... Agora consigo perceber melhor porque já tenho o papel em concreto. Peço desculpa, porque não estava a perceber a questão que é posta... Sr. Deputado Miguel Cabrita, porque vai...
Sr. Presidente, eu peço imensa desculpa de estar a fazer demorar aqui mais os nossos trabalhos. Queria apenas, e na mesma linha do que fizemos num ponto anterior, gostaríamos de solicitar que fosse acrescentado a Federação Nacional de Sindicatos de Trabalhadores Portuários.
Então, só para ser ilustrativo, para tentar ilustrar, nós temos neste momento, pegando no requerimento do Grupo Parlamentar do LIVRE, o Sindicato dos Estivadores da Atividade Logística. E nós, no requerimento do PAN, votámos o Sindicato dos Estivadores do Porto de Lisboa e Centro de Portugal. E agora somamos a Federação... Federação Nacional dos Trabalhadores Portuários. Dos Sindicatos dos Trabalhadores Portuários. Temos a Comissão de Trabalhadores que votámos antes e aqui temos também o representante legal do Grupo de Trabalhadores da Insolvente. Eu penso que a formulação que está aqui é uma formulação da representação da Comissão de Trabalhadores, ou que nos seja indicada pela Comissão de Trabalhadores. A senhora Inspetora-Geral, e temos aqui, adicionalmente, o Presidente do Conselho de Administração. Aquilo que há alguma objeção, e penso que é por mais do que um grupo parlamentar, quer do PS, quer do PS, é a proposta de ouvir os senhores Ivo Gomes e João Lopes, de forma individual. O resto nós poderíamos votar globalmente, com exceção deste ponto. E a pergunta que eu faço ao LIVRE, e naturalmente acrescentará aquilo que entender, é se pode prescindir deste ponto e votamos globalmente, ou se votamos tudo, menos este ponto, e votamos este ponto à parte. Sr. Deputado, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, eu acho que não vale a pena votar à parte, foi claro, e o LIVRE não quer que seja impedimento, portanto retiraremos os nomes, porque achamos que o tema merece essa importância.
Então, aquilo que votaríamos é os adicionais, sendo requerente o LIVRE, portanto apresentará o requerimento, os adicionais, mas não votaremos estes dois senhores, estão excluídos por própria iniciativa do LIVRE. Portanto, eu ponho o requerimento à votação, sem estes dois senhores, e adicionando nós ao PAN os que constam aqui e que não são repetidos. Senhores deputados, votos contra? Abstenções? Foi aprovado por unanimidade. Senhores deputados, outros assuntos, apenas uma nota que eu não consigo resolver neste momento porque o senhor deputado Alfredo Maia se foi embora. Que é, nós temos, a senhora secretária de Estado da Inclusão propôs-nos duas datas para vir na sequência do requerimento do PCP. Numa das oportunidades nós não podemos fazê-lo porque são as jornadas parlamentares do LIVRE. A outra data proposta pela senhora secretária de Estado é uma quinta-feira, que é o dia 3 de outubro, e propunha o meio-dia, o que significa é que nós tínhamos que ter a anuência dos grupos parlamentares para poder fazer a audição da senhora secretária de Estado numa quinta-feira ao meio-dia. Sabemos que as quintas-feiras são reservadas às reuniões do grupo parlamentar. O que é que eu vou fazer? Vou pedir aos serviços a anuência de todos. Se não houver anuência de todos, então teremos que pedir à Sra. Secretária de Estado outras datas. E dava por terminada esta animada reunião. Oh, pai, não.